São 9 horas e 25 minutos, minha gente, 9h25. É inegável que 2020, né, foi um ano completamente atípico, Brasil e mundo afora. A pandemia da Covid assolou a nossa população, a economia ficou estagnada, né, os serviços pararam, as pessoas tiveram grandes dificuldades, aliás, estão tendo ainda grandes dificuldades, e outros setores também muito atingidos, fortemente atingidos, foi o setor da educação, evidentemente. As escolas fecharam, né, de forma presencial, as aulas deixaram de serem ministradas e as secretarias de saúde, as secretarias de educação pelos municípios, Brasil afora, as secretarias estaduais de educação tiveram que se virar nos 30, né, para tentar pelo menos amenizar a situação. Há quem diga que, do ponto de vista educacional, foi um ano quase que perdido, mas enfim, tentou-se fazer algo para não deixar a coisa degringolar por inteiro. Mas passado 2021, né, virando para 2021, já começa a haver um ensaio para o retorno ao, entre aspas, novo normal. Voltar ao que era antes, eu acho que nem tão cedo. Né? Isso depende muito da questão da vacina, a ciência vai ter que trabalhar muito ainda acerca disso e acabamos nos deparando com uma situação um tanto quanto desconhecida. Mas sobre esse tema, sobre esse assunto, quero agradecer aqui o convite aceito pela secretária municipal de Educação de Natividade, Paula Ferreira. Paula, bom dia, querida. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E, antes de mais nada, né, parabéns aí pelo comando, né, pelo seu comando à frente da Secretaria, né, Municipal de Educação, que acabou se destacando, apesar dos pesares, né, apesar de toda essa dificuldade de pandemia, acabou se destacando muito, né, no ano que ficou para trás.
Bom dia, Wanderson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Natividade FM. Agradeço pelo elogio, pelo reconhecimento, né? Parabenizo pelo seu trabalho. Além do mais, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, atendendo a população natividadense, sanando todas as dúvidas nesse momento conturbado. A gente imagina que a ansiedade é muito grande em relação ao retorno das aulas e estou aqui à disposição para poder esclarecer melhor como que vai ser esse contexto.
Paula, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, acho que é necessário a gente fazer uma retrospectiva, né, do que foi o ano de 2021 para a gente preparar, né, para 2020 para 2021. Eu acredito que os gestores de educação, e você não é diferente, foram pegos meio que no contrapé, né, de tudo isso. Veio aquela questão da pandemia, aquela verdadeira avalanche, as escolas precisaram ser fechadas, né, de forma presencial, quase que da noite para o dia, não se teve muito tempo de, puxa vida, o que eu vou fazer? Como é que a sua pasta, a secretaria, né, enfrentou essa situação? E isso ainda no início, né, ainda no primeiro semestre de 2020, como é que tem sido tocado tudo isso? Como é que foi enfrentar essa situação?
Foi uma surpresa, sim, Wanderson, porque em março, né, quando começava-se a sinalizar essa questão da Covid no Brasil, ainda era tudo muito abstrato, nós não tínhamos nenhum caso ativo na nossa região, ouvia-se falar de alguns casos nos grandes centros, ainda sem transmissão, alguns casos isolados de pessoas vindas de outros países, mas logo de início houve uma pressão muito grande no estado do Rio de Janeiro para o fechamento das escolas. Na época, nós tentamos resistir os municípios do interior, que ainda tinham um certo tempo de aula, que a gente sabe que cada dia letivo é precioso. Tentamos resistir e adiar essa suspensão por estar muito longe da nossa realidade, logo em março, mas, infelizmente, nós fomos compelidos a fechar as escolas sem ter o menor planejamento de como dar continuidade no trabalho. Isso acarretou um atraso muito grande na tomada das atividades remotas, porque a suspensão se deu em março, nós começamos as atividades remotas em junho. Né? Esse tempo que a gente demorou para se estruturar...
Ninguém estava preparado para isso, né?
Não, ninguém. Esse tempo que a gente demorou para se estruturar, para oferecer uma educação remota entre março e junho, foi um tempo muito grande, que a educação não poderia ter perdido. Então, a partir de junho, nós corremos contra o tempo para poder oferecer o mínimo de cumprimento do currículo para poder amenizar essa aula suspensa. Só que essa reinvenção ela foi se dando ao longo do ano. Então, quando a gente recomeçou em junho, nós ainda começamos engatinhando em relação às aulas remotas, como que a gente ia atender esse aluno, como que a gente alcança o aluno de todas as localidades, de todos os anos de escolaridade, cada um com a sua necessidade educacional. E foi um tempo de grande aprendizagem, uhum. e a gente pôde se preparar melhor para, dentro do contexto de pandemia, ainda pensando num contexto de isolamento social, de certa forma ainda, né, de isolamento social, para que 2021 a gente pudesse aperfeiçoar o trabalho que foi feito em 2020. Uhum.
Era algo que ninguém esperava. É diferente quando se tem um projeto já em curso. Ali não. É, a questão do ensino remoto era uma situação que não passava pela cabeça de ninguém ainda, por enquanto, por aqui, na cidade. A secretaria não trabalhava.
Não tinha planejamento.
Nunca pensou em chegar a esse ponto. Então, foi dado o problema, jogado no colo e se vira aí. E como é que foi vencer esses obstáculos, Paula? Em perímetro urbano, a gente tem uma certa facilidade. Natividade é uma área rural ainda, né? Nós temos muitos alunos que talvez tenham dificuldades até hoje para se adaptar a essa questão das novas tecnologias. Como é que a sua secretaria foi vencendo, foi derrubando essas barreiras?
É importante lembrar, Wanderson, que nós já começamos um 2020 atrasado, rompendo as barreiras em decorrência das enchentes, né, que é o que atacaram as escolas, né, o volume de água foi muito grande.
Demorou um pouquinho ainda o reinício das aulas. Né?
E a gente estava se reestruturando, né, acabamos de sair de uma enchente, reorganizando o espaço físico, os prejuízos materiais, o tempo ainda estava bastante apertado, que nós atrasamos o início das aulas em uma semana, e logo veio esse contexto de pandemia para a gente poder tentar atender o aluno. Como eu disse, demoramos a começar esse atendimento e, a princípio, nós não conseguimos alcançar 100% da nossa rede, porque nós temos muitas crianças ainda em localidades de difícil acesso. Esse material ele começou a ser entregue na escola e nós aguardamos que a família fosse naturalmente buscar esse material na escola, mas as pessoas ainda tinham muito medo. Naquele período de junho, julho, ainda era muito evidente o medo, que hoje eu vejo a população mais à vontade, mais confortável, convivendo com o vírus. Mas não queriam conviver com o vírus, então os materiais acabaram ficando na escola. E logo em seguida, no intervalo de uma semana, 15 dias, a gente percebeu a necessidade de levar esse material nas casas, né, para a família que não conseguia ir na escola buscar. Nós tivemos que ampliar as datas de atendimento, né, para recolher esses materiais, que era quinzenal. A escola acabou ficando à disposição da família para buscar o material quando podia, né? Olha, eu vou aproveitar que eu estou indo na rua, no banco, e vou passar na escola para pegar o material. E foi dia após dia a gente praticamente lutando para que essa criança tivesse acesso ao material impresso, né? Eu falo do material impresso, que é o único material que conseguiu alcançar 100% da rede. E quando a gente começou a oferecer recursos digitais, as plataformas digitais, realizamos o levantamento dos alunos que tinham acesso à internet, lamentavelmente, uma grande parcela dos nossos alunos não tinha acesso à internet. E quando tinha acesso à internet, é um aparelho eletrônico, né, para a família toda, um celular para a família toda. Esse celular, no momento, era até ferramenta de trabalho dos pais. E em que momento você disponibiliza para a criança acompanhar as atividades online? Então, essas dificuldades elas foram enfrentadas na medida do possível. É uma questão, uma política pública de levar a internet para todos os munícipes, uma política pública de transformar esses aparelhos eletrônicos em uma coisa mais acessível, não é uma coisa que se resolve com um mês, dois meses, né? É um projeto de médio e de longo prazo que a gente não tinha esse tempo. Nós não tínhamos esse tempo para adaptar o município numa coisa muito nova. Então, à medida do que a gente pôde atender, nós atendemos com material impresso para 100% da nossa rede, na busca na escola e também na entrega nas suas casas, e com plataformas digitais, grupos de WhatsApp, todas as tecnologias possíveis para aqueles que tinham acesso. Infelizmente, ficou evidente a grande diferença social entre esses alunos, que foi deixando a diferença educacional ainda maior, né? Aquele que tem mais recursos, ele está em vantagem em relação àquele que não tinha recurso nenhum. Foi pensando nisso que o nosso atendimento vai mudar agora em 2021.
Foi preciso, então, criar uma metodologia completamente diferente para enfrentar a situação, né?
Em 2020, a nossa metodologia mudou em 100% da nossa prática da sala de aula. Nós tivemos que desvincular os professores das suas turmas e colocar um professor responsável por componente curricular. Então, o aluno do primeiro ano, por exemplo, ele não tinha a tia Amanda para dar todas as matérias. Ele tinha uma professora para português, outra para matemática, outra para ciência. Esse atendimento via grupo de WhatsApp, ele não tinha ainda um horário certo, estabelecido, para esse aluno estar ali dedicado exclusivamente para ter um horário de aula. Então, o professor ele acabava atendendo o aluno de domingo a domingo, né, uhum. nos seus anseios, e os alunos que tinham acesso à internet acabaram desenvolvendo uma autonomia e se organizaram para estudar praticamente sozinhos, com as ferramentas que a família podia disponibilizar para eles.
Perfeito. E como é que foi o fechamento? Como é que conseguiu fechar essa questão no, do ano passado?
Nós não podemos, né, Wanderson? Nós não podíamos e continuamos não podendo responsabilizar esse aluno, uhum. punir esse aluno.
Ele não deu causa para isso,
no
né?
momento de, num momento tão complicado. Então, nós não trabalhamos com a hipótese de reprovação em 2020. Nós oferecemos avaliações para esses alunos em casa e não trabalhamos com a hipótese de reprovação. O aluno reprovado, somente aquele aluno que realmente evadiu da rede, que nem é uma reprovação, ele é considerado evadido, né, que não compareceu em momento algum.
Não participou das atividades.
Alunos que não foram nem identificados, porque não conseguimos localizar a família, nem pelo endereço físico e nem pelo telefone. Então, esses alunos foram considerados evadidos, mas todos os alunos da nossa rede que sinalizaram, pelo menos, às vezes, só virtual ou, às vezes, somente com material impresso, tudo que ele fez foi considerado para aprovação dele. Todas as atividades que ele conseguiu desenvolver, nós aproveitamos para poder levar esse aluno para o ano de escolaridade seguinte, sem prejuízo. E agora nós vamos sanar as dificuldades que o 2020 deixou na vida dessas crianças.
Paulo, a gente sempre diz que a questão de educação é muito importante a participação da família, né? Não adianta querer pegar o filho e jogar na escola nas costas do professor ou da professora. Se não houver um suporte em casa, a coisa degringola. Mais do que nunca numa situação como essa, né?
É indispensável a participação da família durante as atividades nesse período de pandemia. Eu digo indispensável porque a criança por si só...
Para dar uma fiscalizada, dar uma olhada, dar uma conferida. Né?
Por mais que os pais sejam leigos, né, às vezes as famílias não têm muito conhecimento daquele conteúdo, porque as coisas mudaram muito ao longo dos anos, o currículo é diferente, as formas de ensinar e de aprender foram melhorando e foram ficando cada vez mais diferentes da nossa época. Então, os pais, por mais que não estejam, né, que se considerem despreparados para ensinar...
Mas ainda assim é importante.
Ainda assim é importante participar. Por mais que ele não saiba exatamente o que o aluno vai fazer, ele sabe que o aluno precisa fazer, né? Então, é importante que a família cobre, que o aluno reserve o tempo dele de estudo, que ele preserve um tempo só para se dedicar às atividades educacionais, que não fique o dia inteiro na rua brincando, porque o material para estudar tem todos os dias. É óbvio que hoje o professor ele está mais preparado para lidar nesse contexto de pandemia, mas ainda assim ainda é confuso para o professor. Imagine para as famílias. Então, as famílias que conseguiram acompanhar os filhos nesse cenário, pelo resultado das avaliações que a gente viu, Wanderson, tem criança que alcançou, né, os mínimos objetivos de 2020. Mas você pode ter certeza que essa criança que alcançou, ela teve pelo menos um pouco de atenção, né? Ela teve um pouco de rotina para poder realizar essas atividades que foram propostas. A família, se não participar, a criança por si só ainda não consegue ter essa maturidade.
Perfeito. Paula, como é que o profissional de educação, o professor, enfrentou essa nova situação? Como é que você viu os seus colegas ali enfrentando esse novo, essa novidade?
Eu diria que foi de coração aberto. A gente estava até conversando extraoficialmente aqui nos estúdios, eu estava compartilhando algumas experiências. E de coração aberto. O professor, ele abriu a vida dele, ele abriu a casa dele. Ele transformou o contexto de vida pessoal.
Passou a ser uma extensão da escola, né?
Uma extensão da escola. E antes, a escola era extensão da casa do professor.
Agora foi o inverso.
Né? Principalmente o professor que se dedica a carga horária dele da semana, maior parte do tempo, na escola, né? O professor já tem a escova de dentes na escola, o professor ele já tem até os objetos pessoais dele por viver na escola. E agora a gente viveu essa realidade invertida de estar abrindo...
Mas ainda assim levava muita coisa para casa. Agora levou tudo, né?
Levou tudo para casa, né? E foi o enriquecimento profissional desses professores. Eu acredito que nós vivenciamos 10 anos em um. Né, de experiência profissional, de enriquecimento.
Você acha que ele amadureceu também?
Amadureceu em vários pontos. Né? A sensibilidade de lidar com o novo, sem resistência, Wanderson. Eu acho importante é isso. Porque nós enquanto poder público, nós não podemos oferecer tanto subsídio assim para respaldar esse professor. Né? Nós não disponibilizamos as melhores ferramentas do mundo para ele trabalhar. Ele criou mecanismo para levar a profissão dele em diante. E eu acho isso louvável. E mais do que nunca hoje, o professor é reconhecido até pelas famílias. Hoje a família percebe o que é um professor, né?
Criou, na verdade, em razão dessa pandemia, uma ligação mais forte, né? Um laço mais profundo,
mais forte, né? A gente vê algumas brincadeiras, as pessoas brincam na internet, fazem meme, né? De que os pais agora vão carregar os professores no colo, porque entendem a rotina, é, né? Agora imagina, a gente com os nossos próprios filhos em casa, né? Às vezes dois, três, mas o nosso próprio filho em casa, nós não conseguimos dar conta dele. Imagina o professor dar conta dos 20 e ainda com um sorriso no rosto.
É verdade.
Acho que é uma relação de respeito que se estabeleceu entre família e escola e uma relação de cumplicidade que, se Deus quiser, vai continuar assim, né?
Ficou evidenciado, na verdade, o valor do profissional,
né? O valor do profissional. As famílias hoje reconhecem, né? E a sociedade como um todo. Todo mundo teve que virar professor, né?
De certa forma. Paula, falamos um pouquinho do que foi 2020. Vamos tocar agora para frente, né?
Exato.
Mais um desafio, na verdade, diante dessa situação. A gente vê que alguns estados já começam a falar ao retorno, né, presencial das aulas. É uma coisa meio controversa, há discussão, há quem concorde, outros acham que deve ser, e assim vai. Não há, na verdade, um consenso, né, sobre o tema. Qual é a posição do município de Natividade sobre esse assunto?
Então, Wanderson, a gente sempre procura trabalhar em regime de colaboração, os municípios do estado, sempre procurando tomar uma decisão, um consenso coletivo, apesar das peculiaridades que cada município tem. É importante que nós, principalmente aqui do Noroeste, pensaremos da mesma forma. É importante a gente trabalhar mais ou menos com o mesmo ponto de vista para não errar sozinho, né? Porque o erro é fatal, não tem como a gente não errar na nossa carreira. Mas quando a gente faz um trabalho em conjunto, a gente procura soluções coletivas também.
Claro.
E o que eu tenho conversado com meus colegas é a ideia muito semelhante, né, nossos colegas dirigentes do Estado do Rio, é de oferecer prioritariamente um atendimento presencial para aquele aluno que a gente não consegue alcançar com as nossas ferramentas. Então, qual é a posição do município em relação ao retorno gradativo das aulas em 2021? Nós temos vários estudos publicados embasando esse retorno. Por exemplo, nós temos hoje estudos publicados, inclusive, nas universidades. Nós temos estudos publicados que estão pautados na Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria, que consideram, já tínhamos essa ideia logo no início da pandemia, de que a criança não desenvolve casos graves da doença, né? Quando desenvolve de maneira moderada, o número de óbitos que envolvem crianças em relação à Covid-19,
né?
A gente não pode dizer que é aceitável, que nenhum número é aceitável.
Mas é reduzido, né?
Mas é reduzido.
Em comparação a adultos.
E também já tem estudos comprovando que a criança, ela não é o principal transmissor da doença. A transmissão da doença, ela se dá muito consideravelmente entre adultos. Então, a criança não é o potencial transmissor da doença. E o Estado do Rio, agora, considerando a educação como atividade essencial, nós achamos melhor começar esse atendimento, principalmente para atender o aluno que não tem acesso à tecnologia. Porque o ideal seria, Wanderson, que todos tivessem um computador bom em casa com a internet, e que essas aulas continuassem online até que todos nós possamos estar imunizados. Então, a gente começa totalmente remoto, a partir do dia 8, esse atendimento remoto.
Oito agora?
Dia 8 agora.
Semana
segunda-feira.
Que vem, né? Próxima segunda.
Ele começa remoto para 100% da rede.
Vai ser a data que nós vamos startar aqui o ano letivo, de 2021.
Exatamente.
Dia 8, segunda-feira, inicia o ano letivo, ainda de forma remota.
Isso. Inicia para todas as crianças da rede, que nós vamos garantir o material impresso para 100% da rede. E vamos garantir a aula síncrona, que nós não tivemos ano passado, a aula em tempo real com o professor. Nós tivemos, assim, o professor atendendo o aluno, tirando dúvidas, postando atividades, postando vídeos, muito esporadicamente. E agora a gente começa com a aula síncrona, então todos os dias vai ter um horário reservado para o professor dar a explicação sobre aquele material.
É como se estivesse dando aula mesmo.
Exatamente. Só que a nossa preocupação é com um grande número de alunos que não têm acesso à internet e que ainda não têm condições de pegar esse material impresso e desenvolver sozinho a aprendizagem. Ele precisa do mediador, a criança precisa de alguém para mediar a aprendizagem. Então, pensando nessas crianças que precisam de atendimento, a partir de meados de março, nós estamos fazendo uma previsão para 15 de março, começar a atender esses alunos em sistema de rodízio, de pouquinho a pouquinho, com todas as medidas de segurança. Lembrando, Vandes, que essa previsão de começar a atender em 15 de março, ela pode ser adiada a qualquer momento, dependendo do cenário do nosso município.
Vocês vão ficar monitorando, né?
Vamos monitorar os casos, nós vamos monitorar o número de leitos ocupados. Isso tudo é muito relevante para a gente poder atender essa criança presencialmente. Então, pelo nosso esquema, pelo nosso organograma, cada criança teria direito de ser atendida pelo menos uma vez por semana. Principalmente essa que não tem acesso à internet.
Presencialmente. Na escola.
Presencialmente. Então, cada professor, ele pode fracionar a turma dele em uma semana de aula e cada aluno seria atendido em um dia. Esse dia que ele vai ser atendido presencialmente é o dia que ele vai ter o professor para sanar todas as dúvidas daquele material impresso que ele vai ter para trabalhar todo dia. Então, assim, o dia que ele for atendido presencialmente, o professor vai estar à disposição dele e talvez de mais três, cumpridas as regras de distanciamento da sala de aula, vai conseguir prestar um bom atendimento, que é bem melhor do que o zero que a gente atendeu no 2020. Quem tem acesso à internet vai ter o professor todos os dias ali. Tia, eu não entendi essa questão. Tia, essa atividade aqui está meio complicada. Me explica de novo. E o professor vai estar ali de maneira virtual. E aquele que não tem, e a família autorizar, lembrando que é totalmente facultativo.
Não é impositivo, não é obrigatório.
Facultativo. A família que sentir necessidade, que se sentir à vontade de enviar a criança na escola, sentir confiança de enviar a criança para a escola, esse aluno vai ter um dia por semana, a princípio, para ser atendido e para resolver aquelas questões que ele não conseguiu em casa.
Eu acredito que, pelo que eu estou sentindo, Paulo, isso vai ser gradativo, começar aí com um dia na semana e, dependendo da situação, quem sabe adiante, possa aumentar um pouquinho mais essa frequência. Não sei se essa é a intenção, Claro, sempre avaliando o cenário.
Sempre avaliando o cenário. Nada é definitivo. Nesse período de pandemia, a gente não pode traçar um planejamento sem ter um plano B.
Não é questão fechada, não.
Não. Nós estamos sinalizando para começar o atendimento em março, mas vamos pensar numa pior das hipóteses, Vamos pensar na pior das hipóteses, que o número de casos no município aumente vertiginosamente.
Aí a secretaria refaz todo o planejamento e volta só para o remoto.
Aí a gente continua só no remoto, porque o remoto ele vai ser contínuo. Essas ferramentas, o que a gente chama de ensino híbrido, ele nada mais é do que várias possibilidades de oferecer educação no meio do cenário. Então, nós vamos ter a possibilidade da aula síncrona com o professor, a possibilidade do material impresso, a possibilidade da plataforma educacional virtual para o aluno acessar a plataforma e a possibilidade de estar também presencial. A família que vai optar pelo que ela considerar melhor para o próprio educando, para o seu filho. Eu prefiro que fique 100% no remoto.
Beleza, sem problema nenhum. A validade do ensino é a mesma, é a mesma coisa, não tem distinção nenhuma.
A criança não é penalizada em nada. Acredito que a necessidade das famílias de enviar a criança pelo menos uma vez por semana, apesar de parecer insuficiente, é bem melhor do que não ter atendimento nenhum. Então, a gente pensa sempre na clientela que a gente não consegue alcançar. Eu estava conversando com alguns moradores da comunidade Cruzeiro de Cima, e as mães estão ansiosas. Atende, por favor, Paulo, pelo menos de dois em dois, de três em três, porque o meu filho não aprendeu nada. E as mães estão muito ansiosas, preocupadas com mais um ano perdido na vida educacional dessas crianças. E à medida que o cenário for mudando positivamente, que a população for sendo imunizada e o número de casos não for um número considerável alto,
esse vai aumentando esse leque, né?
Aumenta o atendimento. Começa com 30%, a situação ainda está controlada, atende 50%. Então, a previsão é para 15 de março começar, né? Se der tudo certo até lá.
Uhum. Paulo, quem quiser, por exemplo, optar, por exemplo, pelas três opções, tem problema nenhum também?
Sem problema nenhum, a gente não pode
impedir. Meu filho vai continuar no remoto, né, no material impresso, no online, mas ainda assim ele quer frequentar um dia lá.
Pode.
Sem problema
não
nenhum.
Não está proibido.
Como aquele também que decidir apenas por uma das plataformas ou duas, sem problema nenhum também.
Sem problema nenhum.
A família que vai fazer a escolha, o que for mais conveniente para ela.
O que for mais conveniente. Então, a gente oferece várias ferramentas. A única coisa que a gente garante para 100% da rede é o material, né? O material impresso.
Vai chegar para todo mundo?
Vai chegar para todo mundo. Esse aí não é opcional. Como que a criança vai trabalhar esse material impresso fica a cargo da família. Se for uma família que tem um acesso bom à internet, às vezes são filhos de professores e a mãe consegue dar acompanhamento dessas atividades e não precisa ir na escola,
entendi,
pode ficar em casa perfeitamente.
Perfeito. Agora, a rede, você falou agora sobre a questão da rede municipal, né? O Estado é diferente, Paula?
Sim, o Estado
é diferente.
Né?
São regras distintas. O Estado tem a sua própria regra.
Porque nós, aqui na atividade, nós somos sistema de ensino, então nós temos autonomia para poder organizar a nossa educação, assim como o Estado, ele tem gerência na rede estadual e no ensino fundamental da rede privada. A prefeitura, né, a Secretaria de Educação, ela gere a nossa rede e a educação infantil da rede privada. Então, as nossas normativas servem para as escolas municipais e educação infantil dos colégios particulares. A gente sempre toma decisão em consenso, a gente tem um relacionamento muito bom. E na última conversa que a gente teve, numa reunião virtual com todos os dirigentes do Estado e da rede privada, é que o Estado vai atender presencialmente, prioritariamente também, esse aluno que não tem acesso à internet, né? Então, a princípio, pelo que a gente compreendeu, é que vai atender presencialmente aquele que não pode acessar a plataforma, aquele que não tem condições de acessar a plataforma. E a rede privada sinalizou para a gente também essa metodologia híbrida, a mesma que a gente vai usar na rede municipal.
Não vai ter grande discrepância, então, não, né?
Não. A única discrepância que pode acontecer, Wanderson, é a rede privada atender os alunos da educação infantil, porque possuem uma estrutura melhor, mais recursos, e o município ainda não vai atender a educação infantil. As crianças de até o terceiro período, nós não vamos atender presencialmente.
Ah, perfeito. Então, o atendimento presencial da rede municipal de ensino só a partir do quê?
Para o ensino fundamental.
Primeiro ano,
a idade de 6 anos completos.
Perfeito. Os pequenininhos, agora há pouco, é muito difícil controlar o pequeno, né? As crianças, de uma forma geral.
Não tem um mecanismo para a gente poder colocar uma criança de educação infantil em isolamento em uma sala de aula. Se a gente começar a atender essa criança nessa rotina que nós estamos vivendo, nós vamos estar desconstruindo tudo que a gente ensina na educação infantil, que é o partilhar, que é o contato físico, né? E é o contato afetivo entre professor e aluno. Como que a gente vai fazer? Explicar para essa criança que ela não pode
tocar
mais
no coleguinha.
Que ela não vai poder dividir uma merenda, que ela não vai poder abraçar o professor.
Copinho lá para tomar água.
A gente estava até brincando agora. Ele vai para a escola com a máscara do Ben 10 e volta com a do Homem-Aranha. Não tem como controlar.
É a inocência do pequeno, né?
Então, a rede municipal optou por não atender, por enquanto, os pequenininhos de forma presencial, que eu acho que o que vai diferenciar da rede privada, que possivelmente vai atender a partir da educação infantil, mas o que me sinalizaram, Wanderson, nessa reunião, né, os diretores, os responsáveis, e que também vão tomar todas as medidas de segurança e vão oferecer também um ensino híbrido.
Perfeito. Um percentual. Isso, diante dessa afirmativa, as creches, então, não retornam?
Não, né? Retornam, infelizmente. A gente entende que as famílias já retornaram às suas atividades laborais, então o pai já está trabalhando, a mãe já está trabalhando, mas, infelizmente, a gente não consegue atender. Principalmente os bebezinhos, não tem como a gente atender o bebezinho sem colocar a criança e o professor em exposição e possivelmente assumir um risco de contaminação que a gente não pode se responsabilizar por ele.
Uhum. Paulo, um outro fator também importantíssimo é a questão do transporte, né? Ônibus, por exemplo, é um fator de aglomeração. Como é que a secretaria vai lidar com isso?
Bom, a partir do momento que a gente vai atender um número reduzido
porque,
de alunos...
Porque já que vai voltar, vai ter que voltar o transporte também,
tem que voltar
também,
o transporte.
Né?
A gente tem que garantir o transporte para todas as localidades. Estando a turma reduzida, o transporte também vai ser reduzido.
Uhum.
Ele vai rodar todos os dias em todas as localidades para aquele número de alunos que vai frequentar a escola. Nós estamos calculando um aluno por poltrona, por exemplo.
Geralmente são três, né?
São três, cabem três em uma poltrona. É um aluno por poltrona e todas as linhas com monitores e para cada desembarque uma higienização. Então, como
então vai ter lá, vai, em todas as linhas, sem exceção, linhas, vai ter um monitor para fazer essa higienização.
Veículo, né? Se na ausência do monitor, talvez pelo número muito reduzido de alunos, né? Porque às vezes a gente não precisa dispor monitor, por exemplo, para uma Kombi, né? Que é pequenininha.
O próprio
fica
motorista
a cargo
faz,
do
né?
motorista fazer a higienização dos bancos e orientar o aluno também. Que fique naquele lugar onde ele sentou, né? Uhum. Que não troque de lugar, que não coloque as mãos nas barras do ônibus de metal. E o tapete também sanitizante para poder higienizar os pés toda a entrada e saída desse veículo.
Uhum. Paulo, outro detalhe também é a questão da alimentação. A gente sabe que muitas famílias, às vezes, dependem muito da merenda escolar. Apesar de tem problemas ainda no nosso município com relação a isso. No período em que as escolas permaneceram fechadas, houve, na verdade, o fornecimento individual, né, de gêneros alimentícios. As escolas vão voltar, evidentemente, com algumas limitações, ao atendimento presencial. Essas crianças que estiverem, né, nesse dia de atendimento, acredito que deva ser servida a merenda escolar, não é?
Sim.
E como é que fica essa questão de... Vai continuar esse fornecimento de merenda, né, às famílias ainda, aquelas cestas, né, de alimentação, como é que fica isso?
Estamos preparando a distribuição de alimentos através das cestas básicas que a gente adquire com recurso do PNAE, que é um Programa Nacional de Alimentação Escolar. O governo federal já autorizou a distribuição para 2021, né, autorizou em 2020 e já renovou essa autorização para 2021. E como o recurso do PNAE ele é muito pequeno, a contrapartida é pequena no município, nós realizamos essa distribuição em parceria com a Secretaria de Assistência Social.
Ou seja, o município tem que complementar, né?
Tem que complementar, porque o recurso federal é muito pequeno e a assistência social é a secretaria que está autorizada a distribuir alimentos também para a população. Então, a gente está se organizando das duas formas, para oferecer o kit de alimento para a criança que está em casa, priorizando as crianças em vulnerabilidade social, né? E temos que garantir a refeição para a criança que está na escola também. Uhum. Apesar do horário de aula ser reduzido, Wanderson, nós não vamos ficar às 4 horas de cada turno na sala, né? Quanto mais prolongado o período da criança na escola, isso vai implicar muito mais medidas de prevenção. Como, por exemplo, se eu manter a criança por mais de 2 horas, eu vou ter que substituir a máscara que ela está. Se ela sair da sala de aula, nós vamos ter que higienizar a sala de aula.
Essa questão da máscara, a secretaria vai fornecer essas máscaras?
Vamos, nós vamos solicitar naturalmente.
Quem puder, né?
Que a família já mande a criança com a máscara, mas nós teremos que ter, né? Para poder atender.
Por exemplo, eventualmente
a
criança que chega lá à escola sem a máscara vai ter que ser colocada.
Vai ter
ela,
que
né?
ser colocada. Então,
aí assim, vocês estão se preparando para isso também.
A gente está se preparando para poder oferecer essa máscara para a criança, para o professor. Mesmo que a gente peça que a família já envie a criança com a máscara.
O ideal é sair de casa com ela, né?
É o ideal, é o mínimo, né, Wanderson? Hoje a gente não pode considerar a máscara mais como um acessório. A máscara é essencial.
É uma necessidade.
A prefeitura também distribuiu muitas máscaras na população. Máscaras reutilizáveis, né, que podem ser lavadas e usadas novamente. Então, a gente vai pedir que a família envie a criança já de máscara e que já mande a criança com um recipientezinho individual de água. De água, né, para não ter compartilhamento de bebedouros. Uma garrafinha, por mais simples que seja, né, às vezes uma garrafa PET de refrigerante. Já ajuda muita gente nessa questão. Porque a criança vai usar o bebedouro só para abastecer, não vai ter contato, né?
Nenhum, né?
E tem várias outras medidas também que a gente nós vamos tornar mais públicas agora, a partir do dia 8, à medida que os pais forem na escola para buscar o material, nós vamos explicar o passo a passo. Mas aí, voltando à questão da alimentação, nós temos que garantir a alimentação para essa criança no período que ela estiver na escola. Só que essas alimentações, elas vão se dar dentro da sala de aula. A gente não pode compartilhar o refeitório, né? Porque se a gente for atender cada turma no refeitório, para cada troca de turma também nós teríamos que higienizar o refeitório.
Então se faz a alimentação, oferece dentro das próprias salas.
Isso, nós vamos ter uma pessoa já devidamente paramentada para poder servir essa criança na sala. Essa pessoa não é a merendeira, não é a mesma pessoa que vai fazer a merenda. Nós teremos uma pessoa mais paramentada, mais equipada para poder oferecer essa criança na sala de aula.
Paulo, obrigado, querida, pela sua visita. Está em cima da hora aqui já.
Eu que agradeço.
Vamos torcer para que dê tudo certo e que a gente consiga se acertar nesse novo normal nosso aí,
se
né?
Se Deus quiser. A Secretaria de Educação está à disposição, tá, Vânia?
Obrigado, Paulo. Um abraço. Vem aí o Padre Reginaldo Manzotti.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.